Por conta do que aconteceu com a Tati em 2018, a minha vida tomou um rumo completamente diferente. Ninguém espera que algo dessa magnitude aconteça tão próximo, né? Tão dentro de casa. E não tem como o que aconteceu não ter tocado e mexido com todo mundo. Acredito que cada um lida com o luto de uma maneira diferente, né? E eu encontrei no ativismo, então, na luta, na lida mesmo, é uma maneira de tentar sobreviver ao que aconteceu. Então, desde que a Tati foi assassinada em 2018, eu comecei a trabalhar de maneira voluntária aqui no município, me aproximar das políticas para as mulheres que nós temos. Guarapava hoje é uma referência muito grande no enfrentamento à violência contra a mulher pela estrutura que nós temos aqui no município, né? E eu comecei a trabalhar de maneira voluntária, comecei a militar na causa realmente, né? E em 2020, então, eu recebi o convite para sair candidata para levantar essa bandeira dentro da Câmara de Vereadores, que é também um grande desafio, porque a política ela é um espaço majoritariamente masculino, né? Nós sabemos da grande dificuldade que é ser uma mulher na política, é um desafio gigantesco. Mas eu assumi a causa, é a causa do meu coração, é a causa da minha vida. Existe uma Bruna antes do que aconteceu com a Tati, uma Bruna depois, né? Eu acredito que o que aconteceu com ela, as pessoas conseguiram enxergar a violência de uma maneira tão palpável assim, né? Aqueles vídeos que os meus tios decidiram expor, né? Porque não tinha necessidade da gente expor os vídeos do que aconteceu, mas diante da narrativa que estava sendo criada do suicídio dela, era importante que a sociedade visse a violência que ela sofreu antes do que aconteceu, né? Antes dela ser assassinada. Então, foi um divisor de águas também na visão do que é a violência contra a mulher e quais são as esferas que essa violência atinge, né? Porque a gente tem a visão de que a violência contra a mulher ela ocorre só nos bairros mais periféricos, ocorre somente em lugares mais afastados, onde as pessoas não têm o contato com a informação mesmo, né? E eu acredito que o que aconteceu com a Tati foi uma maneira das pessoas abrirem os olhos para a violência contra a mulher, porque o que foi mostrado nos vídeos era muito chocante, né? Ela fugindo, ela lutando pela própria vida. Eu sei que o que aconteceu com ela não mudou só a vida da nossa família, mas a vida de tantas mulheres que acabaram se enxergando na Tati e acabaram enxergando na situação um possível futuro para elas, e a partir dali elas mudaram o rumo da própria história. Então, a morte da Tati, apesar de tudo que aconteceu, hoje a gente consegue enxergar que não foi em vão, né? Que a voz dela continua reverberando e salvando vidas e tocando mulheres para que isso não aconteça mais. É, claro, a gente fala todos os dias do combate à violência contra a mulher, a gente expõe todos os dias quais são os tipos de violência, quais são os sinais do relacionamento abusivo, quais são os sinais de abuso, mas continua acontecendo todos os dias, né? O Paraná, ele é um estado que sempre falou sobre a violência doméstica, mas essa data, ela vem como uma representatividade muito forte mesmo do quanto a gente ainda precisa lutar. Do quanto a violência ainda está presente nos nossos dias. Porque a gente chegou num patamar onde a gente não pode mais só ensinar as mulheres a se protegerem da violência. Não pode mais só ensinar as mulheres a saírem do ciclo. Mas a gente precisa envolver a comunidade e ensinar os homens a não agredirem as mulheres.
Doutora Juliana, gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí da sua atuação e também da importância, né? Por mais que a gente tenha tido essa tragédia em Guarapuava, mas que, de certa forma, serviu para mobilizar a sociedade, e a cada ano que passa a gente percebe, né, um trabalho ainda mais forte, não só do Poder Judiciário, mas de toda uma rede de proteção às mulheres.
Bom, eu também estou aí na luta contra o feminicídio, contra a violência, e a minha atuação em relação a isso, eu sempre trabalhei com os órgãos públicos, fiz estágio em alguns lugares, eu trabalhava com o Ministério Público uma época e eu percebia que nós tínhamos um índice muito grande de violação de direitos de crianças e de adolescentes, mas também das meninas, de uma forma muito contundente, de uma forma muito severa, principalmente alguns tipos de violência que eram muito mais praticados contra mulheres, meninas, né? Meninas, que eu digo, crianças de 2 anos de idade, de meses de idade, até as outras mulheres já maiores de idade terem que sair com os filhos, fugir com as crianças para lá e para cá, porque estão sendo perseguidas, porque estão tendo a vida ameaçada. E dentro dessas pesquisas, disso tudo que eu fui vivenciando dentro da profissão, a gente foi percebendo algumas questões que são bem contundentes da violência contra a mulher. Eu já tive colegas que, infelizmente, passaram por isso, amigas que passaram por situações muito complicadas disso também, de precisar ligar e falar assim: ó, Juliana, aconteceu isso, aquilo, eu quero saber o que, que eu faço. Eu tô aqui, às vezes, tô aqui toda machucada e eu não sei o que, que eu faço, porque a qualquer momento ele vai voltar. E aí eu tô aqui, né, sem ter muita ideia de como vai, como vem. E nesse meio tempo, trabalhando com essas questões, vivenciando todas essas questões na prática, nos processos, e pensando em como as coisas todas são fora dos processos, porque a gente lida com vidas, a gente lida com coisas que se impactam, eu decidi pesquisar um pouco mais sobre o tema, e foi quando eu cheguei ao mestrado e eu decidi pesquisar a respeito da participação da mulher na política, também por conta dessa questão da violência. Então eu comecei a me perguntar se uma coisa estava relacionada à outra ou não, e eu descobri que está muito. Então, quando eu comecei a olhar também, como a Bruna falou, o quanto falta, o quanto a gente ainda desprotege as mulheres, o quanto a gente ainda não destina debates, o quanto a gente ainda não educa as pessoas, não fala sobre isso, não propõe políticas, não estuda, não ouve essas mulheres, mas os índices, eles aumentam. Então, eu comecei a estudar bastante coisa sobre essa participação política e trabalhar também com a questão da defesa dos direitos, da personalidade da mulher, né? Isso tudo que a gente vê, por exemplo, a mulher que perde o projeto de vida, porque ela fica em casa e é obrigada a ficar lá, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode fazer nada, que é um dano ao projeto de vida que a gente fala, né? Isso tudo são tipos de violência que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo que ela é frequente. E nesse caminho que eu tenho trilhado trabalhando sobre o tema da violência contra a mulher e trabalhando a respeito das mulheres na política, eu tenho tido bastante contato tanto com mulheres quanto mulheres que são muito ativas na política. Inclusive conheci a Bruna presencialmente num evento que a gente foi lá em Curitiba, e eu tenho conversado com elas sobre isso e elas comentam: Juliana, na verdade, quanto mais informação nós damos, mais casos aparecem. Porque a grande questão é que as mulheres, por muitos anos, elas foram silenciadas e tratadas como posse. Então, até hoje, ou enquanto a gente não disseminar essas informações, enquanto a gente não tratar isso como um tema sério e debater, a gente não dá oportunidade para que esses assuntos surjam e para que essas vítimas venham a público. Então, muitos casos, infelizmente, ainda ficam sem ser vistos. Por quê? Justamente por isso. Os números aumentam? Aumentam não porque, talvez sim, porque a gente tem uma questão de violência, mas também porque hoje a gente vê casos de violência que antes a gente nem via. Então, hoje nós somos o país que ocupa o quinto lugar ali, né? O quinto país que mais mata mulheres, se esse índice ainda não mudou. E tudo isso tá relacionado com toda essa participação da mulher ativa na sociedade, mas também com a participação de todos na eliminação desses preconceitos que a gente tem, na eliminação desses problemas que vêm sendo construídos culturalmente para nós, na propagação das informações, das educações e das políticas públicas que a gente tem em relação à mulher. Então, meio que na minha trajetória como mulher e como advogada, como pesquisadora desses temas, eu também abracei a causa e venho pesquisando como uma forma também de tentar auxiliar tanto as mulheres quanto as mulheres parlamentares que lidam com esse tema, que têm um papel primordial de cuidar desse tema aí na política e de desenvolver as políticas.
Bom, vou colocar nesse nosso bate-papo aqui a Emily. Seja bem-vinda aqui para também interagir, né? Essa entrevista que a gente está fazendo com a Bruna e com a Juliana, ela vai para as plataformas digitais das nossas rádios, da Ampere M, da Interativa FM, e também, né, no trabalho que é feito no Projeto Transformar, é isso, né, Emily? No Projeto Transformar. Isso. Seja bem-vinda para também interagir com as nossas convidadas aí, questionar. Obrigada. E a gente abordar esse tema.
Bom, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, né, na nossa sociedade. Eu advoguei por um pouco período de tempo e eu também lidava com vítimas de violência doméstica. E como todos nós sabemos, eles não escolhem questões financeiras. A vulnerabilidade da mulher não, e a hipossuficiência dela não é só por questões financeiras ou acadêmicas. Eu acompanhei um pouco o processo da Tatiane e algo que me chamou muito a atenção foi quando um dos advogados da banca da defesa perguntou à amiga da vítima se a Tatiane, como advogada, como uma pessoa formada, entendida, como ela não entendia que ela estava em uma suposta situação de violência doméstica. Isso foi algo que me tocou muito naquela época e ainda me toca. Porque não importa se a pessoa ela tem um grau de instrução alto. Exato. Ou não. A violência doméstica ela inicia de uma forma muito sutil. E além disso, as mulheres, elas têm não só a questão da vergonha de expor para familiares, amigos e até autoridades, mas também medo de expor isso em razão da retaliação que elas vão sofrer do agressor. E o nosso trabalho dentro do projeto Transformar e também durante os outros projetos que a gente trabalha aqui na comarca é conscientizar tanto as vítimas, os agressores e a sociedade em geral sobre esse câncer que é na nossa sociedade.
Uhum. Bom, até para passar para a Bruna e para a Juliana, a gente já fez algumas entrevistas e a gente abordou exatamente isso que a Emily nos passou, né? Tudo começa de forma muito singela, né? Começa com um xingamento e aí acaba evoluindo e acaba acontecendo que nós tivemos aí a morte da Tatiana, né, Bruna?
O feminicídio, a gente fala que ele é só a pontinha do iceberg, né? Tem toda uma outra estrutura embaixo disso, tem toda uma outra visão que, infelizmente, a sociedade ainda não compreende, né? Eu assisti todo o júri da Tati à época, foi acho que uns dois anos atrás, né? E eu estava lá e é muito difícil a gente ouvir atrocidades, né, contra a vítima, porque... E isso é um padrão. Se você for olhar todos os júris de feminicídio, todos os feminicidas e as defesas, eles querem desqualificar a vítima para tentar justificar, né? Porque se você pintar essa mulher que morreu, que foi assassinada, como uma mulher que era ciumenta, como uma mulher que era histérica, como uma mulher que era louca nas palavras deles, é mais compreensível que o marido tenha matado ela, né? Então, é uma maneira que eles têm de justificar o feminicídio. E é muito comum a gente ver isso, e é muito triste porque a vítima não tá lá para se defender, né? Essa mulher morreu, essa mulher foi assassinada, e continuam violando essa mulher mesmo depois de morta. Continuam violentando essa mulher mesmo depois que ela não tá mais aqui. Então, a violência contra a mulher ela é uma coisa tão enraizada que essa mulher não consegue nem descansar depois que ela foi assassinada, né? E é algo que coloca pra gente pensar, porque como a Emily comentou, né, como os outros entrevistados devem ter falado também, não é fácil e não é simples você sair desse ciclo. Porque a média de uma mulher brasileira hoje, para ela conseguir sair do ciclo do relacionamento abusivo, é de 40 anos, entre idas e vindas, entre buscar ajuda e voltar com o agressor, entre falar com a família e voltar com ele. Não é simples, e não é porque ela gosta de apanhar, e não é porque ela gosta de sofrer, e não é porque ela gosta de estar ali, é porque... O relacionamento abusivo, ele te mata não só fisicamente, mas ele te mata de dentro para fora. O abuso psicológico, ele é muito mais danoso do que o abuso físico. Porque o físico, você consegue enxergar o que está acontecendo, né? Quando parte para agressão física, você consegue enxergar as marcas que aquilo deixa em você. Mas o abuso psicológico, ele te mata aos poucos de dentro para fora. Ele te prende naquilo, naquele sentimento, ele te faz acreditar que você é menos, que ninguém vai gostar de você, que você é uma pessoa horrível, que você é burra, que você não é interessante para ninguém. E aí você fala, meu Deus, se eu sair daqui, eu vou morrer sozinha. Então, o agressor, ele consegue prender a vítima. E não é porque a mulher, ela simplesmente não tem força de sair dali. E a sociedade ainda, infelizmente, não está preparada para o acolhimento dessas mulheres de uma maneira humanizada. Ainda recebe essa mulher com muitos julgamentos. Ainda temos históricos e delegacias que recebem vítimas e perguntam, mas nossa, o que você fez para apanhar tanto desse jeito? Delegacias com atendimento absurdamente violento. E por que as vítimas desistem no meio do caminho? Porque elas não têm o amparo necessário. Porque as instituições ainda não estão num patamar de atendimento humanizado e de uma escuta qualificada dessas vítimas. Assim como a doutora Juliana comentou, não é que a violência nunca existiu, porque na minha época não existia isso. Existia. Só que as mulheres não falavam sobre isso. Nós temos índices aumentando drasticamente, mas porque nós estamos colocando a informação no colo dessas mulheres e ajudando elas a decidirem sair. Mas é um processo muito longo, é um processo muito demorado. As mulheres, elas, é uma luta interna muito grande para que elas cheguem no ponto de falar, não, eu preciso sair disso aqui. Porque não envolve só... Envolve amor, envolve sentimento, envolve coisas irracionais, envolve filhos, envolve dinheiro, envolve muita coisa. Então era muito fácil falar que a Tati era uma advogada, que tinha todo o conhecimento do mundo, como que ela se deixou estar num relacionamento abusivo, isso é inadmissível. Não é inadmissível, porque acontece em todas as esferas, em todas as classes sociais. Acontece e está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Só que hoje nós temos muito mais informação do que nós tínhamos 5 anos atrás. Hoje a gente consegue olhar para as mulheres e ajudar elas a sair dali. Eu queria muito ter a cabeça que eu tenho hoje, 5 anos atrás. Eu queria ter enxergado os sinais também. Porque eu passei 5 anos da minha vida... E toda a nossa família passou 5 anos, os últimos 5 anos, ouvindo das pessoas de como que vocês não viram os sinais para ajudar ela. Não é fácil, gente, não é fácil. E assim, não é como que a gente não viu, é por que o agressor agrediu. Não dá para tirar a responsabilidade de quem fez, né, de quem agrediu aquela mulher. Não é culpa da família, não é culpa de ninguém, é só culpa daquele homem, daquele agressor. É óbvio que se a gente tivesse o conhecimento necessário, se a gente tivesse visto, a gente teria ajudado. Mas, infelizmente, ainda é muito velado, né? Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Infelizmente, isso ainda acontece. Então, é ainda uma mudança estrutural que a gente precisa passar.
Bom, doutora Juliana, e até a Emily está comigo aqui. A gente tinha até um roteiro aqui, mas... eu achei interessante isso que você falou, Bruna, de sair desse ciclo, né, Emily? Isso. De como é difícil sair. A gente, até em outras ocasiões, nós fizemos entrevistas aqui com profissionais falando sobre como identificar essa violência doméstica, e eu acho que essa abordagem também que você fez, né, em relação de como é que sai desse ciclo, né, porque não é fácil.
Não,
gente que está de fora acha que é fácil, mas não é, né?
Não é. Aqui na comarca, por conta do nosso projeto, logo que são deferidas as medidas protetivas, o juiz ele agenda uma entrevista de acolhimento com as vítimas lá no fórum. E aí essa entrevista, ela serve para a gente ver se a vítima está bem, se ela precisa de algum apoio, algum encaminhamento aos órgãos de assistência social. A gente faz o encaminhamento dela também para consultas com psicólogos, e ali, 90% das vítimas que eu atendi, o julgamento que elas relatam que vem da própria família é absurdo. Teve não só um, mas diversos casos de que dias após elas solicitarem as medidas protetivas e terem sido deferidas, elas regressam ali no fórum pedindo a revogação dessas medidas, seja porque familiares pediram, filhos imploraram, colegas de instituições religiosas que elas frequentam abordaram isso com ela, não queria dizer, mas jogando a culpa para cima dela, uhum. que ela tem que ser sábia dentro do lar e é a função dela fazer esse companheiro dela melhorar.
E é mais ou menos o que a Bruna falou, né? De que tentaram colocar toda a culpa na morte da Tatiane nela. Exato, né? E não no agressor.
No agressor. A maioria dos casos também é por questões financeiras, por conta da idade, da mulher já está numa idade mais avançada, é difícil ela se recolocar no mercado de trabalho, também algumas faltam experiências, né, porque nunca tiveram essa oportunidade de trabalhar, o marido nunca deixou, e aí elas vêm para fazer a solicitação dessa revogação porque elas precisam comer, elas não têm comida em casa, não têm como pagar as contas, os filhos não ajudam, não tem vizinho que ajude, não tem ninguém que ajude, são elas por elas, e isso é muito triste, me toca muito essa falta de sensibilização das pessoas, exato. De julgarem, mas ninguém estende a mão, ninguém faz nada para auxiliar elas.
Uhum. Doutora Juliana, como é que a sociedade pode ajudar nisso, né? Já que a Bruna tocou nesse assunto, né? E a Emily fez esse comentário do que ela vivencia dentro do fórum aqui em Ampere, atendendo as vítimas de Ampere, Pinhão de São Bento e Bela Vista da Caroba, que são as três cidades, né, que nós temos, que fazem parte. Como é que a gente pode mudar esse cenário?
Então, tomando um pouco do gancho disso que a gente comentou sobre a questão da violência e de como essa violência ela é perpetrada, ela não é só uma violência, né? Às vezes a mulher chega na delegacia, ela sofre mais uma, e ela sofre a violência da família, do cônjuge, e aí as coisas vão se repetindo. Eu me lembrei, só para a gente comentar, para contribuir um pouquinho, uma vez eu fiz um atendimento de uma mulher que ela sofreu uma tentativa de feminicídio, então fez todo o laudo de exames, graças a Deus ela sobreviveu, ela chegou a ficar internada, e aí por conta disso o ex-companheiro dela acabou sendo recluso e indo para a prisão. Quando isso aconteceu, a família toda dele se recusou a continuar auxiliando o filho deles, porque entenderam que, bom, você colocou o meu filho na cadeia, então agora você se vira com a criança sozinha. Foram essas as palavras que eu ouvi e que ela também ouviu. E ela ficava em casa para que o marido pudesse trabalhar, a princípio, né? E no final das contas, como ele estava recluso, ela estava sem condições e sem suporte nenhum também para conseguir trabalhar, porque estava cuidando de uma criança sozinha. Então, o grande desespero dela era procurar algum benefício e ver se eventualmente a criança não conseguiu o auxílio reclusão pelo fato de o genitor estar preso, porque ela não tinha dinheiro para comprar os mantimentos básicos para a criança. E quando a gente fala desse ciclo de violência, o que, que a gente pode fazer para diminuir toda essa violência e toda essa questão, eu sempre falo que a gente não consegue lidar com um problema tão epidêmico falando de uma questão só. Então eu poderia falar que a Lei Maria da Penha mudou, isso foi ótimo, a jurisprudência dos tribunais tem mudado bastante em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, e isso é ótimo também, mas a gente precisa unir esforços como sociedade, como órgãos públicos, como pessoas e também com a lei. Então, o que eu digo? A gente sempre passa por uma educação de gênero. Como que essas pessoas estão sendo educadas para tratar com as mulheres? Como que as delegacias estão se conversando, por exemplo, com assistência social dentro das políticas que a gente pode fazer? Porque eu acompanho, dentro dessas questões de município, trabalhando com as mulheres que estão nessa luta também no município, e aí a gente fala, por exemplo, de algumas questões de recursos. Bom, eu fiz um atendimento da mulher na delegacia, só que a gente não tem casa de acolhimento, então eu tenho que atender a mulher e muitas vezes levar ela para o mesmo lugar, porque eu não tenho onde acolher essa mulher, não tenho onde deixá-la, e isso é muito complicado. todas essas falhas que a gente tem como um todo, elas colaboram para que a violência seja perpetuada, infelizmente. E como a Bruna comentou, a violência ela é um ciclo, e é muito difícil, às vezes, para quem está de fora, porque muitas vezes as mulheres elas ficam envergonhadas de estar sofrendo algum tipo de agressão, como muitas vezes nem sabem que o que elas estão passando é algum tipo de agressão. Uma vez eu vi o depoimento de uma mulher muito simples dizendo o seguinte: bom, ele me batia, ele fazia tudo o que ele queria, me trancava no quarto e por aí, me deixava reclusa, saía com as crianças e ameaçava que ia matar elas. Mas a primeira vez que eu liguei na delegacia, uma mulher muito simples, falou: a primeira vez que eu liguei na delegacia não foi para saber se eu podia denunciar, foi para saber se eu poderia me divorciar dele. Então, aos poucos, né, as mulheres, elas não, muitas vezes, elas nem têm a ideia de que o que elas estão passando é um abuso. E quando percebe, às vezes é tão sutil que aquilo vem muito rápido. Então, a gente precisa trabalhar com toda a sociedade, né, fazer esses trabalhos de educação, trabalhar com as meninas, trabalhar com os homens, e também tomar medidas para que essa violência toda cesse. Então, o grande índice de violências que a gente tem, eles acontecem dentro da família. Fora da família também, mas o grande número de violências que a gente tem acontece toda dentro da família e, como nós comentamos, em todas as classes sociais. Dentro, inclusive, algumas questões que eu percebi, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, né? Não é que a violência contra as meninas, ela existe mais, por exemplo, em crianças de uma determinada classe social. É que algumas crianças, às vezes, estão dentro da rede protetiva, e é mais fácil da gente conseguir verificar, e algumas pessoas, elas não estão dentro da rede protetiva por algum motivo, então essas violências, elas não, acabam não sendo enxergadas. Eu acredito que, como a gente pode evitar, primeiro, fazer esse acolhimento da vítima, isso é muito importante, a gente não pode tratar a vítima de violência como uma pessoa que é escrachar mesmo a vítima, né? Então, acho que esse processo que a gente chama de revitimização, tornar a situação pior da vítima do que é, eu acho que essa consciência ela é extremamente importante em todos os ciclos, né? Eu acredito que essa questão da gente ter delegacias especializadas da mulher e fazer as capacitações para as pessoas que atendem essas mulheres é extremamente importante, porque aí a gente elimina pelo menos uma etapa de toda essa violência que a mulher sofre, por conta disso que a gente já comentou, não é uma violência só, é uma violência toda, às vezes com a família do agressor, às vezes com a própria família, que fala: ué, mas ele pagava as contas, né? E aí agora você tem que aceitar, porque era ele que pagava as contas, aí ó, vai lá, você denunciou, e agora? Você vai fazer o quê? Né? Então, a gente escuta muito esse tipo de coisa. A violência, a gente precisa tratar ela como uma questão que a gente precisa englobar todo mundo. Porque se a gente educar só as meninas, como a Bruna comentou, se nós educarmos só as meninas de que elas precisam se defender e etc., a gente não elimina o problema do agressor. Então, eu acredito bastante nessa questão da educação, acredito que a gente trabalhar bastante com isso e também unir esforços quando a gente vê alguma circunstância assim acontecendo. Porque é comum a gente ouvir ou falar que, ah, não, ah, fulana estava lá, ah, apanhou do marido e tira sarro, né? As pessoas ainda fazem isso, infelizmente. Então, a participação da sociedade toda como uma forma de proteger essas mulheres, de apoiar, ela é importante, porque, infelizmente, só a nossa lei ela não dá conta. Então, esse debate que a gente está fazendo também, acredito que ele é bastante importante.
Os agressores, e às vezes, né, pelo menos eu tenho essa imagem de que não chega ao feminicídio, mas o agressor ele tenta agredir de diversas formas. A mulher, quando se separa, tenta tirar o filho, tenta, né, dificultar a questão do pagamento de uma pensão, alguma coisa assim. Isso também acontece, né, Emily?
Nossa, acontece muito, muito, muito.
E é uma agressão, né?
É uma agressão, com certeza. Teve um caso recente também de um processo de execução de alimentos que a genitora da criança solicitou a extinção do processo porque ela estava sendo ameaçada pelo genitor. E aí, em razão desse medo, ela queria desistir ali desse direito que a filha tem de receber os alimentos. E isso é muito recorrente, eles agem assim, seja perseguindo de forma moral, ainda as questões patrimoniais.
Uhum. Por redes sociais também,
por redes,
né?
Redes sociais, no trabalho, passando em frente ao trabalho, passando em frente à casa dela, da família, de amigos. Eles cercam a vítima até que ela não tenha mais saída. E aí a gente reforça a importância de estar sempre denunciando quantas vezes forem necessário. Não é papel de ninguém julgar a vítima, seja porque ela denunciou uma, duas, 10, 15 vezes, ela vai denunciar quantas vezes for necessário. E essas denúncias e essas solicitações de medidas protetivas, elas são essenciais para que o poder judicial consiga estabelecer algumas diretrizes de proteção a ela. Uhum. A ela, aos seus familiares, aos seus filhos. E inclusive, até quando esse agressor ele descumpre essas medidas protetivas, é essencial também que a vítima comunique esse descumprimento. Que aí, em razão disso, pode ser decretada a prisão preventiva dele.
Uhum.